Sessão ordinária 2/2/2021. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Edilson Motovani para fazer um versículo da Bíblia.
O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus.
Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Motovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polese. Vereadora Paraíldes de Oliveira de Almeida. Vereador Glauber Tonon. Vereador José Van de Souza, presente. Vereador Lucas da Roça Recla. Vereador Marcelo Almeida Campostrini. Vereadora Simone Loss Favarato. Presidente, todos se encontram presentes na casa.
Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno desta casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, o senhor Juliano Sassinelli Pessarolo, para se pronunciar sobre a questão dos andarilhos em nossa cidade.
Oi. Agora sim, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer aos senhores por me conceder esse espaço aqui na tribuna e parabenizar todos os vereadores pela eleição. A gente vê aqui, a gente como comunidade vê sangue novo, a gente vê gente já experiente. Pode tirar a máscara? Licença. Nós vemos aqui sangue novo, nós vemos aqui gente experiente e a junção disso, creio que seja perfeita, né? Temos também representatividade feminina, que é de suma importância, principalmente para uma casa de leis igual a essa. Então, primeiramente, meus parabéns a todos vocês, tá? Eu venho aqui, eu me chamo Juliano Sassinelli Tassarolo, sou proprietário da farmácia Julofá de João Neiva. Eu venho aqui passar uma situação para vocês, na verdade, mais um pedido. Porque eu não sei se é de conhecimento de todos, no centro da cidade, principalmente perto da farmácia Julofá, onde eu sou proprietário, e perto, próxima à Naturalia, a loja da Laira, que se encontra presente aqui, absolutamente todos os dias, temos andarilhos e principalmente bêbados. Bêbados, sim, porque tenho diversos vídeos, fotos deles bebendo, completamente embriagados. Pessoas que, sinceramente, vomitam ali, deixam seus restos de alimentos ali, que urinam nas próprias calças ali, que mexem com todas as pessoas da rua ali, que fazem a maior arruaça e que, inclusive, já tem o flagra aqui também, fazem até ato sexual ali. Sinceramente, uma verdadeira vergonha para a gente de João Neiva, da nossa João Neiva, de pessoas do bem. Eu tenho certeza absoluta que, desculpe, doutora Simone, fará, vocês não têm, vocês ficam completamente sem graça ou sem vontade de passar ali. Júnior, eu tenho certeza que você, como pai de família, não fica à vontade em ver a Ludmilla passar ali com a sua filha no colo. Ver aquele tipo de cena, ver essa situação que, sinceramente, é vergonhosa para a nossa cidade. Então, assim, tem também ali até usuário de droga e também traficante. Eu digo isso e afirmo porque eu tenho um boletim de ocorrência de uma pessoa que frequentava ali, que foi preso com crack, cocaína e maconha. Então, assim, gente, o que a gente está vendo hoje na cidade de João Neiva é, se nós não fizermos nada absolutamente hoje, João Neiva vai se tornar uma cracolândia. Nós teremos uma cracolândia no centro da cidade, à vista de todos nós. E quem está pedindo isso não sou eu, Juliano, não é Laira, não é a Avenida 7 de Setembro, são 17 mil pessoas. Então eu venho aqui, em nome da população de João Neiva, se quisesse eu poderia estar enchido enchido essa casa de gente, mas nós temos que nos atender ao Covid, né? E mais do que isso, a gente também sabe de que é melhor ter uma reunião, um bate-papo de qualidade do que de quantidade. Então, eu venho aqui em nome da população de João Neiva pedir que algo tem que ser feito. E não é amanhã, depois de amanhã, não. É ontem, gente. É ontem. Se a gente está no momento de que está cômodo para eles, está tranquilo para eles. E a gente aqui, a gente chega a conhecer os bêbados de João Neiva. Eu não estou falando do Claudinho, vulgo pirulito sem doce. Eu não estou falando do Cal. A gente está falando numa situação de João Neiva que nunca aconteceu antes. Pessoas de fora estão vindo e ficando porque eles são solidários com os outros. Mas pessoas de fora estão vindo e ficando e está sendo cada vez maior o número de pessoas nessa situação. Daqui a um ano, seis meses, sei lá, dois anos ou dez anos, se não fizermos nada hoje, a gente vai ver de que João Neiva vai ter uma cracolândia instalada no centro da sua cidade. E a gente vai ter perdido a oportunidade de resolver isso no princípio. Porque daqui a pouco a situação fica pior ainda. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo das atas das sessões extraordinárias realizadas no dia 11/1/2021 e 21/1/2021.
Resumo da ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 11/1/2021. No dia 11 do mês de janeiro do ano de 2021, às 13h44, realizou-se a sessão extraordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, solicitando do vereador Júnior de Ambrosio que faça leitura de um versículo da Bíblia. Em seguida, o presidente solicitou da secretária da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores, e da secretária para fazer a leitura do ato da presidência 071, e do expediente. Após, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores e do resumo da ata da sessão extraordinária de eleição da mesa diretora para o biênio 2021-2022, realizadas nos dias 1º de janeiro de 2021, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade. Na ordem do dia, foi aprovada à unanimidade o projeto de lei 1788, com a emenda 001 de 2021. Também houve indicação dos vereadores Faraildes e Lucas Recla para compor um Conselho Municipal de Cultura. Nas explicações pessoais, se manifestou o vereador Marcelo Campostrini. Em seguida, o presidente convocou os vereadores para a primeira sessão ordinária a ser realizada no dia 1/2, agradeceu pela presença de todos e declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 21/1/2021. No dia 21 do mês de janeiro do ano de 2021, às 9h44, realizou-se a sessão extraordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos e solicitando do vereador Marcelo Campostrini para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Em seguida, o presidente solicitou do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Eliel. Após, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do ato da presidência 072 e do expediente. Na ordem do dia, foram aprovados da unanimidade os projetos de lei 1789 e 1790 de 2021. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Lucas Recla, Marcelo Campostrini e Glauber Tonon. Em seguida, o presidente convocou os vereadores para a primeira sessão ordinária, a ser realizada no dia 2/2, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
As atas estão em discussão. As atas estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. As atas foram aprovadas. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito número 11, de 2021. Senhor Presidente, informo a Vossa Excelência que o valor a ser repassado a título de duodécimo, referente ao mês de janeiro de 2021, será igual ao mês de dezembro de 2020, tendo em vista que o movimento financeiro do exercício de 2020 ainda não foi fechado, porém, após o fechamento e apuração do cálculo, será realizado o pagamento da diferença, caso houver. Ofício número 1820, do gerente filial da Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, servimos-nos da presente para comunicar a Vossa Senhoria que o contrato de repasse número 872145 de 2018, assinado em 29 de 6 de 2018, foi encerrado por solicitação do contratado. A decisão foi objeto do termo de distrato, conforme anexo, assinado em 10 de 12 de 2020, o qual será levado à publicação no Diário Oficial da União no prazo legal. Ofício ECO 101, número 285, do gerente de engenharia, Rodrigo Constantino Rodrigues. A Câmara Municipal de João Neiva, aos cuidados da vereadora Fará. Referência ao ofício diversos vereadores, número 003. Assunto, solicitação de limpeza e conservação. A ECO 101, detentora do contrato referente ao edital 001 de 2011 para concessão da BR-101 Espírito Santo Bahia, vem através desta, em atenção à solicitação feita por meio do ofício encomento, informar que os serviços de conservação próximo à comunidade de Cristal foram realizados no dia 23 de janeiro de 2021, conforme demonstrado nas fotos abaixo. sendo que nos cumpria informar, ficamos à disposição para esclarecimentos eventualmente necessários. Ofício ECO 101, número 284, de 2021, à Câmara Municipal de João Neiva, aos cuidados do vereador Lucas Recla. Referência ao ofício diversos vereadores 002. Assunto, solicitação de limpeza e conservação próximo aos bairros Coab e São Carlos. A ECO 101, detentora do contrato de concessão referente ao edital 001 de 2011, vem respeitosamente a Vossa Senhoria, em resposta ao ofício em referência, apresentar o que segue. Referente à solicitação feita por meio do ofício, requerendo serviços de limpeza e conservação das margens da rodovia BR-101, próximo ao trevo de acesso aos bairros Coab e São Carlos, localizados no município de João Neiva, a ECO 101 esclarece que uma equipe foi ao local dias antes do recebimento do ofício, realizando os serviços solicitados. Informamos também que a equipe constatou que não era necessário poda no local, visto que não havia comprometimento de visibilidade para usuários da via ou da sinalização, conforme segue nos registros fotográficos abaixo, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos cordialmente. Ofício Caixa Econômica Federal número 115, do gerente da filial, comunicando que o contrato de repasse 851796 de 2017, assinado em 27/12/2017, objeto máquinas e equipamentos agrícolas, foi extinto por expiração do prazo de vigência. Requerimentos do número 01 ao 42, excluindo os requerimentos 33 e 40, e projeto de lei número 321 da Câmara Municipal, de autoria do vereador professor Eliel. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos aos momentos dos oradores. Passamos à ordem do dia. Baixo projeto de lei CMJN 312/2021, de autoria do vereador Eliel, que revoga a lei municipal 2631/2014, que cria o diploma aluno nota 10 e das outras providências as comissões de Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistência. Neste momento, solicito o secretário da mesa que apresente as moções 001/2021 e 002/2021, de autoria de todos os vereadores.
Moção CMJN número 001/2021. Moção de homenagem à Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação dos vereadores Celso Gozo, Edilson Montavani, Eliel dos Anjos dos Santos, José Evandro de Souza, Heraldo Polese, Fará Oliveira, Glauber Tonon, Júnior de Ambrose, Lucas Recla, Marcelo Campostrini e Simone Loss Favarato, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o histórico da Polícia Civil para o ano de 2020, registrando que não tem havido homicídio no município de João Neiva, considerando ser perceptível que houve redução da criminalidade no âmbito municipal, considerando relevante contribuição da Polícia Civil na melhoria da segurança pública, aprovou a presente moção de homenagem à Polícia Civil, em especial ao delegado Leandro Copper Esperandil, policiais e demais servidores que atuaram na delegacia da Polícia Civil desse município no ano de 2020, registrando o reconhecimento desse Poder Legislativo Municipal sobre a importância e os bons serviços prestados em favor da população joanevense. Palácio Legislativo, senador Severo Del Caro, em 1º de fevereiro de 2021. Presidente Glauber Tonon.
Muito
Moção CMJN número 02/2021. Moção de homenagem. A Câmara Municipal de Joneiva, atendendo a indicação das vereadoras Celso Guzzo, Edilson Motovani, Eliel dos Anjos dos Santos, José Evandro de Souza, Heraldo Polese, Fará Oliveira, Glauber Tonon, Júnior de Ambrose, Lucas Recla, Marcelo Campostrini e Simone Loz Favarato, no uso de suas atribuições legais e regimentais. Considerando histórica da 2ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar para o ano de 2020, registrando não ter havido homicídio no município de Joneiva. Considerando, assim, perspectiva que houve redução da criminalidade no âmbito municipal. Considerando relevante contribuição da Polícia Militar na melhoria da segurança pública. Aprovou o presente moção de homenagem à 2ª Companhia e do 5º Batalhão da Polícia Militar, em especial ao seu comando e os demais policiais servidores que atuaram nesse município no ano de 2020, registrando o reconhecimento desse poder legislativo municipal sobre a importância e os bons serviços prestados em favor da população jonevense. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 1º de fevereiro de 2021, presidente Glauber Tonon.
As moções estão em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Campostrini.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, servidores dessa casa, público presente. Senhor presidente, parabenizar aqui os vereadores por essa moção, aproveitar aqui a presença do nosso amigo Laércio Campostrini, que é policial civil de carreira, pelo serviço prestado por essas instituições, Polícia Civil e Polícia Militar, pelos serviços prestados ao nosso município, e esclarecer que houve uma morte no ano de 2020, e eu solicitei informações ao delegado do nosso município, doutor Leandro Esperandil, e ele me esclareceu aqui que aquela morte foi uma morte que caiu na estatística de latrocínio. Foi um roubo seguido de morte, e não de homicídio. Então, algumas pessoas publicaram nas redes sociais que tem um equívoco, mas para dados estatísticos, não é isso, Laércio? Da Polícia Civil, não teve homicídio, foi um latrocínio. Então, realmente, no ano de 2020, foi o número de zero homicídios no município de Joneiva. Um número aí, né, bem relevante, graças a Deus, e isso aí em consideração ao bom trabalho prestado por essas duas instituições e esses profissionais aí que dão a vida aí por esse serviço. Então, parabéns a todos, em especial às instituições. Obrigado, senhor presidente.
As moções estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. As moções foram aprovadas. Requerimento. Neste momento, solicito o secretário da mesa que apresente os requerimentos de autoria do vereador Lucas Recla. Número 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 34, 35, 38, 39 de 2021.
Requerimento número 001/2021. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, faça estudo e emita o decreto temporário de 180 dias ou 6 meses, isento o pagamento de IPTU aos moradores do município que estão no cadastro do CAD único. Requerimento 002/2021. Solicito ao prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Educação, faça estudo no sentido de disponibilizar à população a doação de 2.182 kits escolares, alcançando 650 alunos da educação infantil, 883 alunos do fundamental e 1 1.649 alunos do Fundamental 2. Requerimento 00/2021. Solicito o prefeito municipal, determina a secretária competente a construção de uma unidade de saúde no bairro Crubixá. Requerimento 007/2021. Solicito ao prefeito municipal, em caráter de urgência, para que o mesmo conceda um auxílio emergencial para as pessoas em situação socialmente vulnerável, com apoio da respectiva secretaria, que tem como controle e atribuição de dar assistência às famílias e às cidades do município de João Neiva. Indicação a essas que direciona a aplicabilidade do recurso público de maneira mais justa e coerente diante do estado da calamidade que estamos enfrentando devido à pandemia do Covid-19. Requerimento 00/008/2021. Solicito ao prefeito municipal, determina a secretária competente a viabilização de estudo para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB. Requerimento 009/2021. Solicito ao prefeito municipal, determina a secretária competente, em caráter de urgência, a compra de lixeiras e contêiner para sanar de imediato o problema em tese. Requerimento 010/2021. Solicito ao prefeito municipal, determina a secretária competente, em caráter de urgência, a poda de árvores no final da rua Anulfo Neves, ao lado da mercearia do Gessi, subindo o bairro de Fátima, sentido Demétrio Ribeiro. Requerimento 0011/2021. Solicito ao prefeito municipal, determina a secretária competente, em caráter de urgência, a limpeza de vegetação e lixo, entulhos e resíduos em frente ao bairro Cristal, em todo o seu perímetro de vias de acesso à localidade. Requerimento 012/2021. Solicito ao prefeito municipal que estude a viabilidade da criação de um banco de alimentos, tendo em vista o momento do estado de calamidade pública que estamos passando devido à pandemia do novo coronavírus. Requerimento 013/2021. Solicito ao prefeito municipal que determine se a secretária competente a retirada de quebra-molas em alguns pontos do centro do município. Requerimento 014/2021. Solicito ao prefeito municipal que seja encaminhado o ofício à empresa São Roque Transporte Lotada para que sejam estabelecidos os horários de ônibus que circulam no perímetro do nosso município. Requerimento 024/2021. Solicito ao prefeito municipal que mobilize sua equipe técnica para elaboração de caso ainda não tenha um plano de ações efetivas de combate à prevenção ao Covid-19, sistematizando as medidas a serem desenvolvidas no município de João Neiva para frear a propagação do novo coronavírus e amenizar suas consequências, que atendem às necessidades das pessoas vulneráveis, reduzem os impactos socioeconômicos decorrentes dela. Requerimento 025/2021. Solicito do prefeito municipal que viabilize a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a execução de serviços de limpeza das margens dos rios Piraquiaçu e Colotário, que atravessam o perímetro urbano do nosso município. Requerimento 034/2021. Solicito ao prefeito municipal que viabilize junto ao SAI a construção de um reservatório de água para atender os moradores do bairro Santo Afonso. Requerimento 035/2021. Solicito ao prefeito municipal que estude a possibilidade de se criar e implantar um núcleo de atendimento ao cidadão, NAC, o qual terá como objetivo facilitar a vida dos municípios ao reunir diversos serviços em um único lugar. Requerimento 038/2021. Solicito ao prefeito municipal que providencie a necessária reforma da quadra do bairro Cavalinho, diante da sua importância para o lazer da referida comunidade. Requerimento 039/2021. Solicito ao prefeito municipal a inclusão de todo o comércio como atividade essencial do município e que as medidas adotadas pelo Executivo referente à pandemia e com relação ao comércio seja apenas restritiva e, como última, a extrema medida, o fechamento de qualquer estabelecimento comercial.
Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o vereador Lucas Recker.
Oi. Tá ligado? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. E boa noite, público presente. Na oportunidade, apresentei um requerimento solicitando ao executivo aqui para, através da secretaria competente, faça estudos e emita decreto temporário de 180 dias, 6 meses. Isentando o pagamento de IPTU aos moradores do município que estão no cadastro do CadÚnico, na assistência social. A presente solicitação tem como objetivo atenuar os efeitos negativos da pandemia do Covid-19, bem como desemprego em massa, aumento da desigualdade social, aumento de doenças correlativas ao Covid e outras doenças devido às condições de pobreza. Vamos lá. Antes de iniciarmos a sessão, tivemos uma breve discussão nos bastidores e alguns vereadores disseram que esse requerimento é um pouco tendencioso. Ao meu ver, existe aqui nessa Casa de Leis uma assessoria jurídica, que se houvesse algum impedimento jurídico em relação à legalidade, ele nem seria formalizado. E visando apenas, né, amenizar os impactos do Covid-19 no nosso município, eu pensei nessa situação. E gostaria de dizer que a isenção do IPTU ele vai ser apreciado pelo Executivo, né, porque cada município elenca regras próprias em relação à isenção do IPTU. Em alguns municípios existe a isenção para idosos, outros para doenças graves, quem tem doenças crônicas, outros para pensionistas, outros para moradores de ruas, outros, às vezes, incide sobre o valor venal do imóvel, incide sobre a preservação ambiental, incide sobre a preservação histórica. E até num embate com o vereador Eliel, ele disse que antes de eu formalizar o requerimento, era para eu buscar as informações, sendo que aqui no requerimento eu peço para que faça estudos, a respectiva secretaria faça estudos e emita, né, o decreto, se houver viabilidade. Então, eu gostaria de dizer que o nosso próprio comerciante que aqui se encontra, houve uma certa dificuldade em relação à economia do município, com a reforma do Código Tributário. Na primeira sessão extraordinária desse ano, nós voltamos aí o índice do IPCA, que define como regra aí o cálculo do município, né, que é o índice preço consumidor amplo. E então aí, nós modernizamos o nosso código e no seu artigo, no qual foi revogado, houve uma reforma do Código Tributário, que estava defasado, algumas taxas subiu de maneiras exorbitantes. Isso dificultou, em tese, a vida do comerciante. Teve essa questão da reforma tributária, teve a questão também da revitalização do centro, teve também a questão das enchentes no começo de 2020 e agora a questão do Covid. E por isso que também eu solicitei aí para que o Executivo considere todas as atividades laborais como essenciais, porque independente de farmácia e supermercado, eu acho que também o dono de academia, ele sobrevive, né, das mensalidades dos alunos. Então, em tese aqui, especificamente, vereador Eliel, falando da isenção de IPTU, eu acho que o município ele tem o seu orçamento, específico, na qual, na lei de diretriz orçamentária, que é de conhecimento de Vossa Excelência, existe a fatia para cada área, porém também existe um orçamento suplementar, onde o executivo deve dar prioridade às demandas de maior necessidade. E eu creio que, diante de todas essas dificuldades, o executivo deve sim, se houver legalidade, né, tem aqui algumas teses: viabilidade em termos jurídico, orçamentária, que é financeira, e administrativa. Se houver viabilidade nesses três pontos, já não é mais trabalho meu e sim do executivo. Eu não quero jogar uma bomba na mão do executivo. A exemplo do vereador Evandro Bocalizo, ele está preocupado com o requerimento, né, achando que podemos prejudicar o prefeito. O prefeito não aprovar o requerimento, não dar uma resposta concreta, então a população achar que o prefeito não quer dar a isenção de IPTU. Eu não estou jogando uma bomba na mão do prefeito. Eu só estou pedindo através de um requerimento, solicitando. Se houver viabilidade, que assim seja feito. Se não, vamos respeitar também a vontade do executivo e as vias legais. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Eliel.
Boa noite a todos. Senhor presidente, só para eu compreender o que está em discussão, porque eu não estou conseguindo compreender o processo aí. O Lucas explicou algumas coisas, eu fui citado, o vereador Evandro foi citado, então, assim, eu estou um pouco em dúvida. Você poderia me esclarecer o que está em discussão?
Gente, olha só, devido às falhas do som, está muito ruim, o que eu queria, a pedido da vereadora Simone, se a gente pudesse votar esse requerimento na próxima sessão, porque, na verdade, não deu para entender, Lucas, muito o que você falou, entendeu? O som está muito ruim.
Sim, porque, na verdade, ele me citou e eu gostaria de ponderar dentro da fala dele. Mas eu gostaria de saber, requerimento 001 não está em discussão.
Não, a proposta que eu falei agora era discutir e votar na próxima sessão.
Ok.
Por causa do som, mas todos os requerimentos estariam em discussão. E o Lucas estaria discutindo os requerimentos dele.
Beleza. Deixa eu só, então, esclarecer aqui, para o público presente, que o que o Lucas disse foi uma conversa muito rápida agora no início, em que não estava em discussão. Inclusive, foi até um pedido meu lá na sala de reunião que eu não faria nenhum tipo de emissão de opinião, até porque, por não estar gravado, todos os vereadores vão concordar, estavam lá presentes. Em momento algum, eu emiti qualquer opinião para que ficasse registrado. Ok? E a discussão aqui, em relação ao que o vereador Lucas pediu, não se trata em dar ou não a isenção. Se trata, primeiramente, em que ele solicita a emissão de um decreto. Uma coisa é decreto, outra coisa é lei. Tudo que se trata em relação à isenção de IPTU é via lei, não é via decreto. Em casa, eu fiz uma pesquisa, todas as vezes que a prefeitura emitiu alguma isenção de IPTU, foi via projeto de lei. Porque o projeto de lei, ele vem para essa casa, ele passa pela Comissão de Redação e Justiça, passa pela Comissão de Finanças, e aí, então, passa a ser aprovado ou não. Não se trata em dar ou não a isenção. Então, a primeira coisa em relação a decreto. A palavra decreto é que me deixa em dúvida, e é por isso que eu solicitei que a gente discutisse aqui. Outra coisa é em relação ao fato de ser 180 dias. Para quem não sabe, o IPTU é um ano. Então, se eu coloco um decreto para 180 dias, em que situação vai ser? Esse decreto é 180 dias isentando metade do ano, 180 dias é o ano inteiro, porque se ele coloca hoje, ele vai isentar o IPTU desse ano. Então, do jeito que está escrito aqui, está dizendo, emita decreto temporário de 180 dias, isentando o pagamento de IPTU. Então, Lucas, não se trata em dar ou não, não se trata de pedir ao prefeito a viabilidade, se trata da forma como está escrito, da forma como está a redação. Outra coisa também que eu deixo bem claro para todo mundo aqui é que eu reconheço, sim, que existe uma assessoria jurídica. Só que o mandato é meu, a decisão é minha. Então, ainda que o jurídico emita algum parecer, a decisão final sempre é do vereador. Então, isso também eu gostaria de deixar muito claro. Outra coisa é em relação à questão de estar cadastrado no Cade Único, né, o cadastro único. A gente sabe que muitas famílias que estão cadastradas no cadastro único, no Cade Único, muitas vezes moram de aluguel. E aí cairia na situação de contrato. Existem contratos que o IPTU é de ordem do dono da casa, existem contratos que o IPTU é de ordem do morador. Então, é somente isso. Por isso que eu acho importante a gente repensar, analisar e verificar. Não se trata de dar, de isentar ou não a população, muito menos jogar uma situação para o prefeito. Esse é o um. O outro, que é o dos kits, o que acontece? Essa casa, ela precisa compreender que existem conselhos. O município, ele tem vários conselhos. E eu gostaria, encarecidamente, de pedir para que qualquer coisa que envolvesse a educação, e aí é por questão de respeito, não é por questão de pedir nada, não é questão de estar sendo submisso a isso, mas a educação ela tem conselhos. Ela tem o Conselho Municipal de Educação, que é muito atuante, ela tem o Conselho do Fundeb, que também é muito atuante, que faz toda a fiscalização das verbas e aplicação do Fundeb. A educação tem o Conselho de Alimentação Escolar, que também é muito atuante. Então, quando o vereador ele coloca ali disponibilizar à população a doação de 2.182 kits escolares, aqui não deixa claro que kit escolar é esse. Qual é o kit que vai ser dado? É caderno, é lápis, é borracha, é livro? Não me deixa claro o que vai dar. Ao final, ele diz que estaria sendo indiretamente disponibilizado às famílias beneficiadas o equivalente a 12 botijas de gás, 10 cestas básicas. Eu não compreendi. É o quê? O kit equivale a isso? Porque, se for, não vale. Porque hoje o material escolar, vamos dizer que a família gasta R$200, R$200 não compra 12 botijas de gás e 10 cestas básicas. É só uma questão que talvez eu solicitaria para a gente analisar posteriormente. Mas acho válido, sim, a disponibilização do kit. O que precisa saber é, essa verba vai sair do Fundeb? Se sair do Fundeb, existe uma coisa chamada CAC, Custo Aluno Qualidade. Esse Custo Aluno Qualidade, que os conselhos fiscalizam e orientam muito bem, não paga nem sequer, muitas vezes, a merenda, ok? E aí talvez seria interessante um diálogo com esses conselhos. Os conselhos poderiam contribuir muito bem para isso. A outra coisa é em relação também ao auxílio emergencial. É uma coisa também que eu acho muito delicada. É claro, gente, que a gente gostaria muito de oferecer o auxílio emergencial à população. Isso é óbvio, isso é muito claro. Agora, se nem o governo federal ele tem essa possibilidade de ampliar, isso está em discussão, sinceramente, a gente, enquanto Câmara de Vereadores, emitir para o Executivo essa questão do auxílio emergencial, para mim, também é algo muito delicado. A questão dos quebra-mola, gente, também acho que cabe o diálogo com o comércio e com a população. Acho muito válido atender a solicitação do comércio, mas também acho válido atender a questão da população, dos munícipes. Existe também um conselho da cidade, que também poderia ser dialogado quanto a isso. Solicitar retirada de quebra-mola do centro, também eu acho algo que merece discussão. E a última coisa aqui é em relação à inclusão de todo o comércio como atividade essencial do município. Pelo que eu entendi aqui, seria toda atividade de comércio em João Neiva seria incluída como atividade comercial. Existem dois decretos federais, que é o decreto 10.329 e o decreto 10.282. Esses dois decretos, eles já regulamentam o que é atividade essencial e tem um rol de atividades essenciais. A parte B do requerimento, eu acho super válida, como último caso, talvez seria uma questão aí de separar esse requerimento, não sei, tá? Mas também é algo que precisaria de uma análise, ok? Eu não me sinto confortável em votar esses projetos que eu falei, então seria interessante. Tá, última coisa aqui, desculpa. É o requerimento 007, também do auxílio emergencial. O vereador Lucas, ele pede para peço vistas à Comissão de Justiça e Redação. Talvez seria interessante colocar também da Comissão de Finanças, porque de Justiça e Redação ela vai analisar que existe a lei, mas também tem que ter a Comissão de Finanças para participar aí desse debate, dessa discussão.
Vereadora Fará.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos, vereadores da casa. Boa noite, público presente. Eu só quero fazer algumas considerações em cima da fala do vereador Liel. O requerimento 01, gostaria de saber do Lucas se ele fez, antes de fazer o pedido, se ele procurou a secretaria onde ele faz os pedidos, né, para saber... Quantas famílias hoje, na verdade ele não pede nem famílias, ele pede moradores que têm cadastrado no Cade Único. Se a gente for olhar quantas pessoas hoje têm cadastrado no Cade Único, hoje a gente tem mais ou menos 597 pessoas. Hoje. Desculpa, temos 200... Deixa eu só olhar aqui. Famílias, né? Vamos falar famílias. Temos 2.459 famílias. 2.459 famílias. Famílias. Então, cada família tem moradores, pode ter três, pode ter quatro, como pode ter um. Então, ele não solicitou como famílias. Imagina se a gente fosse, hoje, fazer a votação... Tudo bem, a gente só vai fazer uma votação para o executivo ver a viabilidade desse projeto. Mas nós, como vereadores, nós estamos aqui para fiscalizar, para ajudar o executivo aonde ele consiga dar uma melhora para a nossa sociedade. Então, nós estamos... Que se a gente votar, dependendo da votação que saia daqui, nós estamos jogando a comunidade contra o prefeito e contra nós mesmos, que não é isso que a gente quer. A gente precisa, sim, ajudar a comunidade de uma forma pensante, de uma forma responsável, porque é o dinheiro público que nós estamos mexendo. Não é o meu, o seu, e sim o nosso dinheiro. Não estamos mexendo com o dinheiro de um só. É viável a gente tentar ajudar a comunidade? Sim, é viável, desde quando a gente tenha certeza e faça um requerimento onde a gente tem certeza do que a gente está pedindo. Não é bonito e nem viável quando a gente joga a comunidade contra o executivo e contra o legislativo. Isso é muito ruim. Não estou querendo aqui falar nada contra nenhum tipo de vereador, porque cada um sabe o que está pedindo. Só peço encarecidamente, antes de fazer qualquer pedido, procure, vá ao executivo, as pessoas que têm um pouco de entendimento, né, que sabem como que é difícil conseguir fazer qualquer coisa ali dentro.
Pela ordem, presidente, pela ordem. Pode?
Ainda estou com a pala. Outra questão aqui, isso é só a questão do requerimento 01. Todo mundo tem o direito de fazer de qualquer forma, correto? Isso é uma forma que eu gostaria, né, e estou passando para vocês, para deixar a comunidade, porque vai estar gravado, para ela ter ciência do que está acontecendo. Vamos aqui na ordem 06. Não, vamos na a oitava aqui, onde ele faz uma solicitação de viabilização de estudo e elaboração do plano municipal de saneamento básico. Esse plano já existe. Esse plano está na lei 3.208, do dia 22/11/2019. Onde tem a responsabilidade de quatro vertentes: água, esgoto, drenagem e lixo. Aonde ficou responsável? Água e esgoto, SAAE. Drenagem e lixo, prefeitura. Então, não tem uma viabilidade de pedir uma coisa que já está pronta, e sim pedir para ser executado. Então, de repente, o pedido foi de forma equivocada. Agora aqui no requerimento número 12, é onde ele pede um banco de alimento. O que seria um banco de alimento na hora que ele pergunta? Faço a mesma pergunta. Você procurou a secretaria? Provavelmente não. Por quê? Existe hoje uma cesta verde de um processo número 3.364, de 2020, que vai iniciar em maio, onde hoje eles estão fazendo o quê? Coleta de fornecedores. Esse valor desse projeto, hoje, ele custa R$ 142.999,29. Então, se tivesse procurado, talvez não teria entrado também com esse requerimento. Vereador. Às vezes o pedido não é só comida, é arroz e feijão, porque nessa cesta aqui tem palmito, fubá, e justamente nós estamos ajudando os produtores do nosso município. Estamos numa pandemia, como ele mesmo falou, onde temos hoje vereadores que são agricultores e sabem o que eles passaram para sobreviver, para cuidar da sua família, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho mais de... Não seria esperteza, mas sim a força de vontade, porque é muito fácil você colocar no papel, antes de saber as poucas coisas que a gente tem. A gente tem muita coisa no município que foi deixada, herdada de outra gestão, ou às vezes até dessa gestão, porque a gente só tem um mês de gestão. Então, eles estão ainda descobrindo o que a gente tem ou o que a gente precisa ser mexido. Uma outra situação é o requerimento 13, onde eu quero deixar claro aqui para vocês que não é quebra-mola, e sim faixa elevatória. Essa faixa elevatória, ela tem uma resolução de todo mundo que foi engenheiro, eu falo porque é a minha classe. Isso a gente não coloca porque a gente quer. Existe uma resolução, em cima dessa resolução que é feito a viabilidade de cada coisa. Então, a resolução, ela é 734 de setembro de 2018. onde a gente tem no artigo 91 do Código de Trânsito Brasileiro. Os artigos 69 a 71 do Código, ela está regulamentada. Então, ninguém fez nada sem pensar. É viável fazer o pedido da retirada? Mas foi feito um estudo com os comerciantes e com a população. Teve uma audiência pública para colocar e fazer aquilo lá. Não foi assim, desordenado. Então, é mais uma fala que eu tenho, completando os requerimentos, né, que o nobre vereador falou ali. Eu só tenho a falar essas falas sobre esses requerimentos de momento, né? Agora, Lucas, se você puder falar.
Obrigado. Em relação ao que o vereador Eliel falou, vou ficar de máscara. Desculpa, vereador, em relação ao que o vereador Eliel falou, eu não gostaria aqui de estar colocando a população contra a Casa de Leis, né, até porque são requerimentos que foram ponderados até então de inclusão social, né, requerimentos na qual você dá mais acessibilidade à pessoa que está em situação mais vulnerável. Então, vereador Eliel, eu até peço desculpas, mas não quis ofendê-lo, muito menos colocar a população, o prefeito executivo, contra Vossa Excelência. Em relação aos 12 botijos de gás, é anual, não é mensal. E o kit escolar, a exemplo de Viana, que foi feito pelo prefeito Gilson Daniel, é um programa do Ministério de Educação. Você que é mestre na área, você deve saber, né, em relação a essa especialidade. Especificidade, e em relação agora à retirada de quebra-mola, que a nobre vereadora citou, eu ouço muita reclamação em relação aos quebra-molas, que, vou até falar no nome mais bonitinho, né, a faixa elevatória. A faixa elevatória, ela surtiu um efeito contraproducente, a exemplo da reforma do Código Tributário, que na época veio aqui representantes do Tribunal de Contas, bem como a vereadora falou que houve uma audiência pública, falou também, né, da questão da formação dela, que é engenheira, sendo que diariamente nas próprias estradas vemos várias falhas de engenheiros. Então, a minha opinião é a seguinte, a questão da mobilidade urbana foi muito sufocada. Hoje a logística do município, o fluxo foi totalmente direcionado para o centro da cidade. As vias alternativas, bem como ao acesso ao hospital, algumas estão bloqueadas, que deveriam estar desobstruídas. Então, vereadora, na minha opinião, esse projeto em relação às faixas elevatórias, houve um efeito contraproducente, um efeito contrário do esperado, né? E há de se discutir nessa casa de leis também essa questão, né, da mobilidade urbana, porque muitas pessoas reclamam. Então, tudo que eu coloco em pauta nessa casa de leis, eu estou referendado pelos munícipes, pelos moradores e pelos eleitores que votaram em mim. Então, independente da minha formação acadêmica, que aqui também não vou fazer menção, já que Vossa Excelência fez da sua, eu não entendi muito bem em relação aos dados que a senhora deu, 200, 500, depois 2.449, eu gostaria que realmente houvesse, né, um consenso aí de quais dados realmente são válidos. Porque primeiro falou 200, depois 500, depois 2.459. E eu acho que cada vereador aqui nessa Casa de Leis tem um perfil de trabalho. Eu solicitar um requerimento, não quero me promover em cima de requerimento. Eu estou aqui referendado pelos eleitores, pelos moradores. Eu estou diariamente no comércio. Eu estou diariamente nos bairros. Então, o que as pessoas falam para mim, eu mando mensagem diretamente para assistentes ao legislativo, doutor Luiz, nosso procurador. E, quando não há necessidade, os próprios assessores chegam para mim e falam
evitar estar fazendo o tipo de requerimento. E em relação, vereador Leal, à atividade essencial do comércio, o STF, né, deu autonomia aos estados e municípios nas tratativas em relação ao decreto. Quando eu falo em decreto de 180 dias, decreto é uma função atípica do executivo. Ele também elabora através de decreto. Independente se for um decreto aí de 180 dias, então, uma medida provisória de 60 dias prorrogada por igual período. Então, se houvesse alguma ponderação também da Casa de Leis, né, em relação à legalidade, com certeza iria retirar o requerimento. Essa cesta verde, vereador, eu gostaria de perguntar, esse 142 mil da cesta verde vai sair da onde?
É um programa do governo. Aonde?
Mas quem esse 142 mil é dinheiro de quem?
Primeiro que você quer saber, você vai na secretaria como eu fui. Eu não preciso falar informação da secretaria para você. Eu acho que você precisa ir lá e se identificar.
Aqui. Sabe por quê?
Simplesmente.
Porque o projeto de banco de alimentos, só para os nobres moradores estarem cientes, não disponibiliza de recurso público. Recurso público na qual a Vossa Excelência está dizendo que devemos tratar com zelo o recurso público, né? Então, ela falou de 142 mil. O banco de alimentos, ele é implantado no município através de alimentos, que são restos de alimentos em bom estado de preservação, de restaurantes, bares, de entidades filantrópicas, como hospitais, e existe a implantação do banco de alimentos. Foi revogada a portaria da Anvisa para liberar em relação ao transporte. Então, é algo seguro, é algo complexo, mas é algo viável, porque já foi implantado em outros lugares. Então, o banco de alimentos não disponibiliza de nenhum centavo do dinheiro público. E em relação aos meus requerimentos de inclusão social, de assistência social, para dar mais acessibilidade, bem como eu vou ler aqui para finalizar os senhores, o porquê o meu requerimento de kit escolar, ele busca concretizar o fornecimento gratuito e anual de material escolar aos alunos com o intuito de incentivar o processo de aprendizagem e a justiça social. A proposta visa melhorar a educação do município, fornecendo material pedagógico para as crianças carentes, fazendo com que as mesmas estejam motivadas para as aulas em igualdade com as demais crianças. A iniciativa está em consonância com a educação pública de qualidade, que tem sido a aspiração praticamente unânime como ferramenta de justiça social e desenvolvimento sustentável em nosso país. Além disso, a ação garantirá melhores condições de estudo, aos pais tranquilidade no orçamento familiar, gerando igualdade social. Então, aos nobres vereadores, estou aqui pontuando que meus requerimentos são totalmente de inclusão social. Quero que o orçamento do Executivo seja direcionado, no meu mandato, nessa gestão, à inclusão social. Ok, vereadora? Eu quero que o dinheiro público vá para as prestações de serviço na qual pagamos altos impostos, quero que sejam revertidos em prestações de serviço de qualidade para os moradores e principalmente as pessoas carentes. Independente se for o morador, que a tese que a senhorita colocou aqui em estar pagando auxílio emergencial para cada morador, sabendo que não existe essa possibilidade, se são 5 mil famílias, se a gente dá R$100 para cada um, faz diferença e não onera muito o orçamento. Eu estou falando em família, eu não estou falando em habitante. Tem uma família ali que tem 10 pessoas, eu vou dar R$100 para a pessoa, vou dar R$100 para uma criança recém-nascida? Não. Então, eu só quero que fique claro que os meus requerimentos são no objetivo de estar diminuindo a desigualdade social, combatendo a desigualdade social e direcionando a aplicação do recurso público, que é dinheiro do povo, para as demandas de maior necessidade do município. Muito obrigado.
Eu queria aqui pedir aos nobres vereadores, aqueles que se manifestaram e aqueles que não, se tiver algum dos requerimentos que não estão seguros a votar, que numere para mim, que nós passamos para outra sessão para nós poder dar seguimento à sessão.
Em momento algum, eu disse em não enviar os requerimentos. Todas as minhas falas, eu disse, eu não estou seguro em apreciar, gostaria de analisar. Então, assim, fique bem claro, eu não estou... Gente, essa questão de inclusão social é uma pauta que, assim, sinceramente, estou falando por mim. Eu venho de família humilde, o Evandro conhece muito bem. Eu não brinco com isso. Brincar com sonhos, desejos, anseios, pra, em relação à família humilde, eu não faço isso, certo? E não estou de acordo com ninguém que faça isso. Então, que fique muito bem claro, não se trata em votar ou não para beneficiar alguém. Se trata em inclusão, beneficiar todos de forma igual, de forma possível, de forma consciente. E é por isso que eu estou pedindo. Por exemplo, aqui, a questão dos kits escolares, eu acho muito válido, com certeza. Só que, por exemplo, ele só ampara aos alunos da rede municipal. Só que os alunos da rede estadual são munícipes daqui de João Neiva também, são moradores. E eles também precisam ser contemplados. Ele coloca educação infantil fundamental e fundamental 2. Por que não entrou o ensino médio? Talvez é porque o programa não abranja o ensino médio? É isso que eu quero saber. Então, Lucas, não se trata em votar ou não algo da inclusão social. Não se trata em chegar, sair na rede social dizendo, ó, eu estou colocando um projeto que amplia aí a igualdade social, que entra na inclusão social, para que as pessoas saiam batendo palma para mim, não. Porque senão eu posso sair ainda hoje, preparar um monte de requerimento e pedindo um monte de coisa, pedindo coberto, pedindo agasalho, pedindo um monte de coisa para a população para me promover. Desculpa, mas muitas vezes é isso que acontece, é essa visão. Por isso que eu estou pedindo para que a gente analise depois. E aí você quer agora? Número 1. Número 2.
O que vai ficar para analisar?
Para analisar. Número 1. Número 2. O número 7. O número 13. E o número 39.
Número 1, número 2, número 7, número 13 e o número 39 permanecerá nas comissões. Os requerimentos número 9, 6, 8, 9, 10, 13, 12, 14. 13 não, desculpa, 14, 24, 25, 34, 38, 35. Número 6, número 8, número 9, número 10, número 11, número 12, número 14, número 24, número 25, número 34, número 35, número 38, estão em discussão.
Presidente, só um minuto. Eu gostaria de fazer uma pontuação em relação ao que o amigo falou na tribuna. É que já faz algumas semanas que, até mesmo na campanha, né, na época de campanha, conversei com as meninas quando fui na loja, perguntei se eu podia fazer alguma coisa para ajudar, e elas reivindicaram a época da campanha, né, meninas, que seria essa questão, essa problemática aí em relação aos bêbados, né, embriagados que ficam ali. Aí, há duas semanas, eu liguei para a vigilância, conversei com a Darcy. Ele ficou de me dar um retorno para conversar pessoalmente, para estar tentando resolver, porém, ele me pontuou, a princípio, que já foi feita uma intervenção, né, já foi feito um diálogo, houve um diálogo, na qual teve uma notificação, e aí parece que esses embriagados estão indo em outro bar, foi a justificativa que o dono do estabelecimento falou, estão indo em outro bar, pegar bebida e levando para o estabelecimento da esquina. E aí, então, eu fiquei no aguardo, mas até então não teve retorno. Mas só para ressaltar que, no qual eu falei com os novos vereadores, eu estou identificado com as demandas e as necessidades de todos vocês, do comércio e a população em geral. Me coloco à disposição. Okay? Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereadora Fará.
Respondendo o que o Lucas perguntou, o vereador Lucas, os dados que eu tenho foi repassado pela Secretaria de Assistência Social, que é do cadastro único. Se você solicitar a eles, eles vão passar. Esse cadastro, como eu estava falando, falei 500 e pouco, 400 e pouco, como ele falou, por quê? São feitos por taxa. Então, eu não ia falar taxa aqui, porque senão eu ia ter que falar valores. Então, eu resumi. Então, depois eu vou colocar no grupo dos vereadores para vocês terem ciência do que eu estou falando. Aí, quando eu falei aqui, só um minutinho, cadastro familiar tem 2.459, como eu falei anteriormente. E depois, total de pessoas cadastradas, 6.141 pessoas cadastradas. Então, eu não estou aqui mentindo. Só foi uma questão para mostrar para o público e para quem está ouvindo, e até para os nobres vereadores, que existem dados. Eu não estou aqui falando que eu não vou votar a favor nem contra. Eu só estou mostrando que existem dados. Se você tivesse, talvez, ido lá, teria melhorado o seu requerimento. Só isso. Não estou falando que está errado. A mesma forma que o Eliel falou, que a gente vem de família humilde, a gente sabe como é difícil chegar em algum lugar. E eu sou muito grata ao povo de João Neiva por ver isso e me deu a fala e a vez de ser vereadora e de mostrar para o povo que não é classe social que faz o vereador, e sim o trabalho deles. Na hora que você falou sobre que eu falei que eu sou engenheira, sim, mas eu sou engenheira mecânica. Esse ato é feito por engenheiro civil. Nenhum momento eu quis dizer que eu sou melhor que ninguém por ser engenheira, e sim mostrar para você que existem normas técnicas para ser feito. E quando eu falei faixa elevatória, não é um nomezinho bonitinho, é o nome real daquela faixa ali, não é quebra-mola. Quebra-mola, a gente tem ali que colocaram na... como que é o nome daquele ali? Esqueci agora o nome. Onde o povo caminha ali? Esqueci. Hélio Guache. Ali tem um quebra-mola. Então, a diferença é diferença técnica. Eu falei um nome técnico para você. De repente, não estou desfazendo de você. Entendeu? Você acabou levando pelo lado errado. Quando você falou assim, aquele um nomezinho bonitinho. Não é um nomezinho bonitinho, é um nome técnico, como tem na área jurídica, como tem na educação, como tem em qualquer... como tem na no odonto. Então, a gente só tem que ponderar, às vezes, o que a gente fala, porque eu não quis em nenhum momento te atingir, falar alguma coisa desnecessária. Eu só citei o nome correto. Beleza? Muito obrigado.
Estão em votação os requerimentos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 25, 34, 35, 38, 2021. Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Permanecerá em comissões os requerimentos 1, 2, 7, 13 e 39. Solicito do secretário da mesa que apresente os requerimentos de autoria do vereador Marcelo Campostrini, número 3 e 4 de 2021.
Requerimento do vereador Marcelo Campostrini. Requerimento 03/2021. Solicito ao prefeito municipal que providencie junto ao setor competente a poda de árvore do bairro Floresta. Requerimento 004/2021. Solicito ao prefeito municipal para que junto aos setores competentes viabilize a manutenção em todas as ruas do bairro Alvorada.
Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos... Com a palavra, o vereador Marcelo Campos Filho.
Obrigado. Boa noite novamente a todos. Esclarecimento rápido aqui. Na verdade, essas solicitações eu fiz desde o mandato passado e não foram atendidos e as árvores continuam crescendo. Estão encostando um ano a outro, já estão encostando na rede elétrica, dando curto-circuito. Então, são os requerimentos aí de grande necessidade para a população que vem solicitando há mais de anos, né? E os buracos também nem se falam, né? Tem um buraco lá na floresta que cabe um carro dentro. E a população cobra muito desde a gestão passada. E eu peço carecidamente os vereadores que aprovam aí e também a nova gestão aí que atenda os nossos pedidos aí, que são de anos aí que a gente vem tentando aí, mas eu acho que nesse mandato vai sair do papel. Obrigado a todos.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente os requerimentos de autoria da vereadora Simone Favarato, número 5, 16 e 17 de 2021.
Requerimento 005/2021. Solicito ao prefeito municipal que viabilize junto às empresas responsáveis pelo serviço de iluminação das vias públicas no município ou uma vistoria nos postos de iluminação do distrito de Acioli, pois se verifica-se alguns deles existência de alguns luminários em fase final de vida útil, outras definições lentas e queimadas. Requerimento 016/2021. Solicito ao prefeito municipal a reestruturação e a modernização do serviço de táxi no âmbito municipal. Requerimento 017/2021. Solicito ao prefeito municipal a viabilização da continuidade de atendimento médico odontológico nas comunidades rurais, em especial Barra do Triunfo e Acioli.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Boa noite a todos, boa noite, novos vereadores, à mesa e demais. Em relação aos requerimentos, quando a gente passa a esse cargo, né, de vereador, a gente se confunde muitas vezes com o dever de casa do secretário e não talvez por uma ânsia da gente... dos nossos eleitores cobrarem, mas, assim, eu quero dizer que, talvez, se esse requerimento tivesse sido, se eu tivesse pensado mais, eu quero dizer o seguinte, que eu comuniquei, eu reforcei, o requerimento foi um reforço de um pedido. E também quero dizer que os secretários respectivos da secretaria, eles foram... avisados, foi uma forma de um reforço. Tanto que o terceiro, que foi referente ao atendimento médico, ele já foi atendido, já foi justificado também a iluminação de Acioli, e o terceiro foi em relação aos táxis, aos pontos de táxi. Também vai ser feito um estudo, é isso que eu proponho, em relação às vagas, que é uma reclamação do comércio. Então, o meu requerimento é um reforço que eu acredito que a população ela tem muito anseio, mas eu acredito também que isso tudo será resolvido. Então, nada mais é do que isso.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente os requerimentos de autoria do vereador Celso Guzzo, número 15, 26, 36, 37, 41, 42 de 2021.
Requerimento 015/2021. Solicito ao prefeito municipal que viabilize junto ao governo do estado, ou mesmo através de ações do próprio município, o serviço de reforma e conservação das estradas que liga Demetrio Ribeiro, a Barra do Triunfo, em especial no que se refere à retirada de grandes pedras que estão obstruindo e gerando risco de segurança no tráfego de veículos e pessoas. Requerimento 026/2021. Solicito ao Prefeito Municipal que viabilize o serviço de reforma, conservação de diversas galerias de coleta e de drenagem de águas fluviais existente na comunidade de Demetrio Ribeiro. Requerimento 036/2021. Solicito ao Prefeito Municipal que viabilize a pintura de restrição de estacionamento na esquina da Rua 7 com a Avenida Brasil, considerando que os veículos pesados não estão conseguindo realizar a referida manobra de uma para outra desses logradouros. Requerimento 037/2021. Solicito ao Prefeito Municipal a viabilização junto à Secretaria competente do serviço de capina, roçada, raspagem e limpeza de espaço público das comunidades de Demetrio Ribeiro, inclusive da rua que dá acesso à comunidade. Requerimento 041/2021. Solicito ao Prefeito Municipal que viabilize, junto ao DENIT, o serviço de limpeza da vegetação às margens da rodovia Mário Rui, que liga Barra do Triunfo ao distrito de Acioli, mais especificamente no ponto próximo à chegada de Acioli. Requerimento 042/2021. Solicito ao Prefeito Municipal que viabilize, junto à Secretaria de Obras, para que seja refeito o calçamento do final da rua Teresita Borlini Farina, em Demetrio Ribeiro, sentido a localidade de Rio Saúna, no trecho que dá acesso à igreja da comunidade.
Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o vereador Celso Guzzi.
Bom, boa noite a todos. A questão do requerimento do calçamento, são 20 metros ou 30 metros, porque quando chove, às vezes os carros vão subir para o cemitério, para a igreja, e eles passam na lama e começam a patinar. Lá tem uma subida de pedra e não sobe. Então, esse material já está disponível, é um material que vai ser reaproveitado, é só o prefeito com a mão de obra, o pó de pedra e o cimento, mas é um calçamento de 20 metros. E eles, eu já procurei o secretário de obra, já eu fiz um requerimento em cima de uma realidade. E a questão do requerimento aí da limpeza próximo à Cioli é uma moita de bambu que ela caiu sobre a pista e o caminhão, o ônibus, passa por baixo rasgando e todo o teto. Quando ele desvia, ele vai para a contramão. Então está num risco muito grande e é isso aí.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito o secretário da mesa que apresente os requerimentos de autoria da vereadora Fará Oliveira, número 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 e 32 de 2021.
Requerimento 018/2021. Solicito do Prefeito Municipal a viabilização de uma parceria entre a municipalidade e a empresa responsável pela termoelétrica que está sendo construída na localidade Mundo Novo, neste município. Requerimento número 019/2021. Solicito do Prefeito Municipal a viabilização dos serviços de manutenção no calçamento das ruas que dão acesso Associação Persalose, no bairro Ernesto Silva. Requerimento 020/2021. Solicito ao Prefeito Municipal que viabilize, em caráter de urgência, o serviço de conservação dos passeios das pontes existentes no centro da cidade de João Neiva. Requerimento 021/2021. Solicito ao Prefeito Municipal a viabilização do serviço de manutenção no calçamento da rua Francisco Neto, no bairro de Fátima. Requerimento 022/2021. Solicito ao Prefeito Municipal o alargamento da rua Pierina Pessotti,
no bairro Carareto, tendo em vista que a largura atual para gerar transtorno no tráfego de veículos e pedestres. Requerimento 028/2021, solicitando ao prefeito municipal a viabilização da retirada das palmeiras existentes na rua José Vupe, no bairro Vila Nova de Baixo, tendo em vista que as mesmas oferecem risco aos moradores. Requerimento 029/2021, solicitando ao prefeito municipal a viabilização de serviços de capina, roçada, raspagem, limpeza de espaço público, retirada de entulhos, reforma de calçamento de ruas no bairro Santa Luzia. Requerimento 030/2021, solicita ao prefeito municipal a viabilização do serviço de correção e adequação do escoamento de drenagem das águas fluviais que descem da rua José Vulpe, no bairro Vila Nova de Baixo, tendo em vista que as manilhas atuais não são suficientes. Requerimento 031/2021, solicitando ao prefeito municipal a viabilização das instalações de 2 quebra-molas na rua das Orquídeas, no bairro Curubixá, tendo em vista o tráfego de veículos em alta velocidade no local, gerando assim risco de acidentes. Requerimento 032/2021, solicitando ao prefeito municipal a viabilização junto ao real proprietário do serviço de limpeza de lote localizado na rua Gilvan Favre, ao lado da casa 126.
Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, a vereadora Fará.
Primeiramente, eu quero uma questão de informação sobre o ofício 03, que foi lido pela secretária da ECO, que foi protocolado 114/2021. Esse ofício foi solicitado à limpeza, né, da BR-101, onde eles mandaram fotos, né, posso até passar o ofício depois, mostrando que o serviço já foi executado. É só um informativo para falar qual teria sido o trabalho solicitado no ofício. Sobre os meus requerimentos, quero informar que os meus requerimentos, antes de ser solicitado, eu fui nas secretarias e praticamente todos já estão sendo executados ou até já executados. O 19, que fala da rua da Pestalozzi, acesso à Pestalozzi, ele vai solicitar, ele precisa, né, no caso, de um projeto de drenagem, mais executado pela engenharia, e está sendo estudada a melhor forma de ser feito. Desculpa aí que eu acabei pulando, né? Quando eu falei que todos tinham sido feitos. O 18 já foi executado, que foi o pedido ali com a empresa, né, da termoelétrica, que estava dando muita dificuldade para os moradores da Vila Nova de Baixo e até mesmo para quem não é da Vila Nova de Baixo. Então, já iniciou o trabalho essa semana. Aqui fica o meu agradecimento ao executivo, né? O requerimento 20 também já está sendo executado. O requerimento 21, ele já tem data prevista para execução. O requerimento 22 é do alargamento da rua Perini Pessotti. Para os vereadores que são reeleitos, esse pedido já tinha sido feito aqui na Casa de Lei. Esse é novamente um pedido, não foi atendido, mas esse pedido já tinha tido uma conversa com o dono do terreno e nunca foi ido à frente o processo. Está liberado a construção desse alargamento desse local. A questão do pedido já foi conversado junto ao executivo e eles vão fazer todo o possível para ser o mais rápido possível, porque tem ainda uns trâmites legais para ser executado. O requerimento 28, ele está em estudo, que a viabilidade do bairro, daquela canalização que vem do bairro Crubixá, que cai no terreno da Dona Maria... Esqueci o nome dela agora, Maria... Pignaton, onde as manilhas ali, ela se encontra com um diâmetro muito pequeno por volume de água que vem daquele bairro, assim prejudicando as famílias que moram mais próximo. Se a água tivesse o escoamento adequado indo para o rio, a rua São José não ficaria alagada muito antes do rio encher. Então, esse é um pedido que também está sendo estudado. O pedido da roçada da Icapina, no bairro Santa Luzia, ele está sendo executado. Hoje eu vi algumas pessoas já, porque o bairro é grande, então eles estão fazendo conforme a agendamento. O requerimento 30, que seria... Eu fiz uma confusão, gente. O da Vila Nova aqui... É porque são dois lugares, são todos dois os mesmos lugares, que é a da manilha e duas podas de árvore, que no caso seria dois coqueiros que tem no vizinho que coloca em risco a própria casa dele. Então ele solicitou isso, que também está em estudo com a Defesa Civil junto com o meio ambiente. O requerimento 31, que é o pedido de quebra-mola da comunidade. É o final da rua, né, e teve quase um atropelamento de uma criança, porque tem muita criança brincando ali, e os moradores vieram solicitar um quebra-mola ali, ou até dois. Né. Isso vai depender do estudo de viabilidade da engenharia, quantos quebra-mola que seria ali necessário, que também está em estudo e já conversado com a secretaria responsável. E a questão do requerimento número 32, pedindo a limpeza do lote, né, localizado na rua Gilvão Fabro, do lado da casa 126, esse pedido foi realizado devido a uma lei que já existe no município, que passa a responsabilidade, na verdade, né, para o município quando ele é notificado uma determinada quantia de vezes, só não é executado. Né, existe essa lei, mas ela não é executada. Foi solicitado, basta agora o executivo estudar a forma mais legítima. Para ser entendido a lei, seria você notificado 3 vezes. Se a pessoa não fizer a limpeza, a prefeitura faz a limpeza e cobra no IPTU. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Eliel.
Então, diante de todos esses requerimentos, eu gostaria de aproveitar o momento para parabenizar e agradecer ao secretário Alan. Todos esses requerimentos, e a maioria deles, foram atendidos. A Secretaria de Obras, em 30 dias, ela conseguiu atender a muitos anseios da população. Então, assim, ouvindo a fala da Fará, eu me senti contemplado em algumas coisas, porque revela que a boa vontade faz muito efeito. Né? Tanto que nós tivemos aí muitos requerimentos já atendidos, né? Já estão respondidos. Além disso, além de todas as respostas desse requerimento, o cronograma da Secretaria de Obras, ela segue em andamento. Eu fui a Santo Afonso, ficou diferente, né, Evandro? As ruas bem limpas, bem capinadas, sem entulho. Então, assim, mostra que a gente nem precisou de fazer requerimento. Bastou um bate-papo, uma conversa, ele foi lá de pronta e boa vontade. Também existe um serviço em relação à escola, que a gente já bateu um papo aí com o Evandro. Ele também se mostrou bem solícito em atender a nossa solicitação. Então, fica aqui o meu registro em relação ao secretário Alan, que também fez um grupo, incluiu a gente, faz praticamente toda semana uma prestação de conta do que ele fez na cidade. Está sendo bem transparente, então gostaria de registrar. Outra coisa em relação ao requerimento 18, é só em relação a um entendimento aqui, porque eu fui buscar e realmente ele foi atendido, Pará. Eu só estou em dúvida em relação a essa questão de termoelétrica, porque a prefeitura publicou uma notícia no site, ela fez a publicação no dia 28 de janeiro de 2021, parece que se trata da mesma coisa, só que ela coloca aqui como subestação e não termoelétrica.
Talvez... é a mesma coisa, só mudou o nome. É porque, na verdade, é a mesma empresa, entendeu? Porque ela solicita, a gente só escreveu aqui termoelétrica e aqui no requerimento ficou...
Não, porque subestação não é a mesma subestação, coisa que termoelétrica.
Sim. Só foi um erro... De correção,
tá,
entendeu?
Então, assim,
mas
seria,
é a mesma coisa.
Seria interessante trocar o requerimento e colocar subestação para não ficar
obrigada,
algo
Leal.
Diferente. Só isso.
Com a palavra o vereador Evandro.
É só para perguntar à vereadora Fará a questão do quebra-mola no Turubixá. Aquela, naquela última rua que está sendo calçada? É porque realmente tive lá. E as duas pessoas falaram que os carros realmente estão descendo com velocidade, onde as crianças brincam muito ali, é perigoso. Realmente, até solicitaram a mim, falei que a gente ia ver. E a questão ali da bairro Carareto, acho que já vem, né, dessa antiga ali, para enlarguecer aquela rua. Só que, vereadora, quando enlarguecer aquela rua, o dono do terreno vai doar o terreno, é isso? Ele vai doar o terreno para enlarguecer a rua? Isso, no Carareto?
Então, o requerimento ele, que foram pedido, né, segundo informação do Executivo, tem o... Não me lembro agora, eu sei que é Campanharo, o dono do terreno. Ele deu, né, liberação por uma metragem, só que eles não me passaram essa metragem porque ainda ele estava em estudo. Né, isso eu não tenho como te responder. Só que tem o pedido, né, e a liberação da metragem. Eu não sei qual é a metragem para te responder. Eu sei que é uma metragem que dá para passar dois carros. E hoje a comunidade tem uma dificuldade de receber, vamos botar, compra. Se chegou um carro de compra, não tem como mais ninguém passar. Né, e essa é uma solicitação antiga, né, de mais de 4 anos, vamos voltar assim.
Porque, inclusive, lá no final, tem um manobrador. E não é só a gente falar enlarguecer a rua, que tem um barranco e que ali vai dar um muro de arrimo fora, praticamente. Se a prefeitura cortar, automaticamente ela vai ter que fazer um muro de arrimo do começo da rua até no final.
Por isso que eu falei que está bem estudo, entendeu?
A palavra, vereador Celso Muzo.
A questão, eu tinha dúvida do quebra-mola, mas o Evandro já tirou essa dúvida. A questão do bairro lá é uma necessidade muito grande lá, do bairro que vocês citaram aí, que eu conheço a necessidade. Eu tenho, assim, amigo que mora lá e fala que é. E o requerimento 22, eu queria só tirar uma dúvida, a questão que você falou da drenagem, que é uma questão de planejamento de engenharia, é na subida da Pestalozzi, iniciando onde tem uma clínica do lado aí? É a 19?
É a 19.
Vereador, se tiver algum requerimento que você não tiver seguro a votar, nós podemos deixar em comissão para votar na outra sessão, como foi feito nos requerimentos do vereador Lucas.
Não, era só mesmo uma curiosidade, mas...
Ou se você quiser fazer pergunta à vereadora, pode
perguntar. Não, eu só queria saber se é aquele local mesmo, aí no na entrada da Pestalozzi, que tem o Mai, que mora aí. É o 22? Não. É esse aí mesmo? Ah, tá bom. É só para tomar conhecimento. Sim. Não, tem necessidade, sim. Se é isso que eu estou pensando, tem necessidade.
É na subida
até me
ali.
Procuraram por isso também. Você já se antecipou. Então, ótimo. É do lado da clínica, que a galeria não dá conta da água que vem de cima.
Na verdade, nem tem uma galeria ali. Toda vez que chove, a chuva tira e fica aquele problema de que as pessoas não conseguem subir, destrói o carro e tudo mais.
Sim, sim,
então, a Semosu, junto com a engenharia, foi lá, visualizou o problema, achou que simplesmente era tapar os buracos e viu que o problema é muito maior, que tem que botar uma drenagem ali.
E a drenagem, aqui isso embaixo, aí. Na Montana, que dá acesso à subida. Sim, eu já me procuraram por isso aí, mas tudo bem, tranquilo.
Com a palavra, o vereador Lucas.
Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Fará pela solicitação aí da contrapartida da empresa responsável, né, e está ali construindo a subestação hidrelétrica, que de fato vai gerar muitos empregos. Parabenizo a vereadora, quero parabenizar a vereadora Fará pela solicitação da contrapartida da empresa responsável pela subestação, até porque temos que na administração pública ir de encontro à não burocratização, né, porque esbarramos muitas das vezes nisso. Quero deixar o público presente ciente que essa semana, vereadora, solicitei também parceria do município de João Leiva juntamente à empresa Vale. Né? Nós temos aí uma história inerente, João Augusto Leiva, né? Saiu aí a história de João Leiva, o nome de João Leiva, João Leiva, era um engenheiro que, à época, lutou para estar implantando a estrada de ferro no município. Então, acho muito importante essa parceria pública e privada, as empresas privadas prestando também serviços públicos, que você diminui o custo do erário e otimiza as prestações de serviço. Então, desde já, parabenizo mais uma vez a vereadora Fará e deixar todos cientes, nobres vereadores, público presente, que esta semana solicitei também, juntamente à assinatura de todos os nobres vereadores, uma reunião com o responsável da Vale aqui no município, para também tratar de parcerias, na qual almejo contrapartidas também da empresa para a melhoria da qualidade de vida ao cidadão de João Leivense. Obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite novamente. Vereadora, só uma dúvida, tirar uma dúvida com a senhora. A respeito do requerimento 028, a retirada de palmeiras, eu não tenho conhecimento dessas palmeiras, elas são palmeiras de anos, palmeiras... É grande?
Então, essa palmeira, o rapaz colocou, né, plantou, deve ter, assim, porque a gente não tem uma... Como eu não sou da área ambiental, então eu não posso falar assim o tempo. Ela é maior do que a casa, né, tem um diâmetro... Não, ela está no meio da rua. Então, o pedido dela é justamente porque... Como ela está crescendo, né, ela já pediu a outras administrações, só que tem fio de alta tensão, então vai ter que mexer com muita gente, né? Fechar a rede elétrica, pode quebrar cano de água, vai dar muito trabalho. Então, por isso a solicitação do estudo, até porque questão ambiental, ver se aquela palmeira pode ser retirada, tem toda uma situação que, como eu falei com o morador, a gente precisa estudar, porque a questão não é plantar. O problema é retirar uma coisa que, de repente, aquela palmeira hoje seria uma palmeira que está em extinção. Imagina o problema que a gente teria. Então, é por isso do estudo, né, e não está dentro do terreno da pessoa, não é particular, está dentro da área pública. E a preocupação é nos períodos de chuva, que ali alaga, e pode ocorrer um problema maior, né, até cair em cima da casa, matando uma pessoa. Por isso, do pedido do estudo e a viabilidade, se for possível, da retirada.
Desculpa a pergunta, porque eu não conheço as palmeiras, e eu tive uma preocupação, porque eu lembrei dessa palmeira aqui, que já foi uma discussão muito polêmica, que um pouco da população quer tirar, um pouco quer deixar, mas, como a senhora mesmo falou, vai ter a Secretaria de Meio Ambiente vai fazer um estudo e vai dar um parecer se é viável, se não é, juridicamente, se pode, se não pode, né?
Dentro do requerimento, tem as fotos. Todos os meus requerimentos vão com fotografia dos locais que eu estou pedindo a solicitação. Tem as fotos do local, as palmeiras. Se depois vocês pedirem a casa, aí teria como ter uma melhor visualização. Tá bom?
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente.
Os requerimentos estão em votação. Os requerimentos, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento de autoria do vereador Júnior D'Ambrosio, número 23/2021.
Requerimento 023/2021. Solicito ao prefeito municipal a viabilização junto ao governo do estado e do município de Aracruz a implantação do chamado cerco eletrônico para monitoramento da cidade com medidas de segurança e de forma a coibir roubos e furtos de veículos em residências e estabelecimentos comerciais, entre outros. Em conjunto com vereadores Pará, Heraldo e Celso, requerimento 027/2021, solicitando do prefeito municipal...
Pela ordem, senhor presidente.
Só um meu só.
Sim, vereador.
Tem que botar em votação. Meu requerimento, botar em votação.
Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, vereador Júnior D'Ambrosio.
Boa noite, presidente, vereadores, assessoria da casa, população presente. Na verdade, esse requerimento é uma extensão de uma conversa que eu tive com o delegado do município de Joneiro, doutor Leandro Esperandil. É uma reivindicação também que eu fiz no mandato passado de câmeras de vídeo monitoramento. E a gente, em conversa com o delegado, a gente achou totalmente palpável essa ideia de trazer esse cerco eletrônico para o município, utilizando... Antes pensava que a gente deveria se criar uma central aqui no município. E em conversa com o delegado e uma outra liderança, a gente vê perfeitamente a possibilidade de utilizar o espaço que a Aracruz hoje conta, né? Que já é uma central muito bem equipada e que tem a capacidade de atender não só o município de João Neiva, como toda a região, né? Então aqui eu vi, acho que o vereador Lucas já foi atrás de visitas, né? Em conversa com o delegado, a gente vai convidar o prefeito. E esse também requerimento é um convite aos demais vereadores, assim que a gente conseguir agendar uma visita técnica em Aracruz, que todos estejam presentes, para que a gente consiga trazer essa benfeitoria, que, sem mensurar números, é de grande valia, né? Aracruz já tem uma queda drástica no número, na verdade, um aumento de elucidações de crimes com esse cerco eletrônico, né? Porque é tudo monitorado. Então fica aqui nosso convite a todos os vereadores e ao prefeito também vai chegar até ele, para que todos nos acompanhem nesse requerimento e futuramente a gente tenha essa benfeitoria aqui no nosso município. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Lucas.
Parabenizo o vereador Júnior pela solicitação das câmaras de vídeo monitoramento. Né? É sabido aí que há uma necessidade, né? Não apenas devido aos índices, aos termômetros e as estatísticas do município. Até porque, ano passado, se formos se basear, né, em relação ao homicídio, como o vereador Marcelo pontuou, não houve. Mas busquei, sim, conhecimentos, fui com o objetivo de buscar meios, ferramentas, para estar implantando o cerco eletrônico no município, pois é uma forma também de você modernizar. Né? Aqui no município ainda não é cabível a questão do guarda municipal, conversei lá com a GCM, ela disse que é interessante um trabalho conjunto do executivo e as polícias civis militares, né? E não seria cabível aí termos, conforme discutimos com o CDL, apenas o vídeo monitoramento de gravação. É preciso, sim, abrir discussão para colocarmos funcionários, até mesmo realocar, remanejar funcionários, conforme conversei com a vereadora Fará. Então, é um projeto de extrema relevância. Se fôssemos olhar para o lado orçamentário, assim como, né, houve algumas ponderações dos meus requerimentos, também seria incabível. Mas, diante a necessidade que o município vem enfrentando e também com o objetivo de modernizar, né, a sistematização aí para preservar bens públicos e privados, e bem como também a vida, que é o bem tutelado mais importante. Então, parabenizo o vereador Júnior e estarei também empenhado para que seja concretizado, sendo que é, sim, factível
a implantação do cerco eletrônico e as câmaras de vídeo monitoramento no município de João Neiva. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento de autoria dos vereadores Fará, Heraldo, Celso, número 27/2021.
Requerimento 027/2021, solicitando ao prefeito municipal que providencie a manutenção nas estradas das comunidades rurais do município, com atenção especial às estradas próximas ao Jequitibá Rosa, as quais se encontram em situação mais precárias.
O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Eliel.
Só para título de conhecimento, nós vamos começar aí semana que vem as aulas. Né? A gente passou aí o ano passado momentos bastante turbulentos em relação à pandemia, professores, alunos. E a partir da semana que vem, o município ele começa, por enquanto, em aulas totalmente não presenciais. A gente ainda não adotou o ensino híbrido, que é aquele momento em que, em questão de rodízio. Então, por enquanto, a gente está tratando ainda como ensino não presencial. E aí existem conselhos, o Conselho Municipal de Educação está em discussão, também o Conselho do Fundeb está em discussão sobre o retorno seguro às aulas. Então, provavelmente, em breve, a gente retorna com novas notícias, com novas informações. E uma última coisinha, em relação a todos os requerimentos, algo me preocupou um pouco em algumas falas em relação a uma responsabilidade dos servidores da casa. É algo que a gente tem que repensar muito, na responsabilidade dos servidores da casa. Acredito eu que eles não têm essa responsabilidade de emissão, de legalidade ou não de um determinado requerimento. As assessoras que sempre estão, sempre é solista para os nossos atendimentos, mas assim, eu teria que estudar, eu teria que analisar, tá? Não é algo que eu estou dizendo que pode ou que não pode, senhor presidente. Mas, sinceramente, eu acho muito delicado atribuir uma responsabilidade em dizer, olha, eu passei o requerimento para tal pessoa e ela aprovou, se não fosse legal, ela me falaria. Eu acho que não é responsabilidade deles fazerem isso. Eu acho, tá? Estou deixando bem claro, eu acho. Mas é algo delicado que eu teria que verificar essa legalidade. Porque se for responsabilidade deles, com certeza a gente vai votar mais seguro. Poxa, eles analisaram. Mas se não for responsabilidade dele, e aí volta a questão da importância da análise de todos os requerimentos, conforme foi feito aqui. Isso que eu ia falar.
Com a palavra, vereador Celso. Marcelo, desculpa.
Senhor presidente, gostaria de solicitar ao senhor presidente aqui que enviasse nota de pesar aos familiares do senhor Paulo Roberto Azevedo, que faleceu no último dia 30, e foi uma pessoa que ocupou cargos de relevância, não só no nosso município, mas a nível de estado. Foi secretário de Agricultura desse município por muitos anos, secretário de Meio Ambiente, foi diretor do IDAF, mais conhecido como Paulinho da Emater, né? Também ocupou cargos na Emater. Então, solicitar que esta Casa de Leis enviasse a família aqui a nota de pesar pelos bons préstimos a este município. Só isso, seu presidente. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Evandro.
Primeiro, né? Deixa eu agradecer a Deus por estar aqui. Primeira sessão, é um mandato aí de 4 anos, que não vai ser fácil, a gente sabe que não vai ser fácil. A Câmara renovou 70%, a população espera muito da gente, mas com responsabilidade, com os pés no chão, sem passar por cima de ninguém, sem atropelar ninguém. Quero parabenizar o vereador Eliel, teve a humildade de chegar lá e me procurar para ver a questão da reforma da escola, do muro. Quer dizer, ele teve a humildade, ele podia ir lá e fazer um requerimento, sem me consultar. Mas como eu sou vereador do bairro, tipo, ele teve um respeito, foi lá, me procurou, nós olhamos juntos, acho que isso é parceria. A gente não está aqui para passar por cima de ninguém, nem ser melhor que ninguém. Os méritos não é meu, nem do Leão, é da comunidade. Tudo que a comunidade conseguir é mérito da comunidade. Né? O Lucas, por exemplo, ele fez um requerimento pedindo um depósito de água para o bairro Santo Afonso. Tá? Isso aí nós já vem lutando por muito tempo isso. Esse é um compromisso de campanha meu e do prefeito Micula, porque o bairro lá em cima só chega água à noite. Nós já sentamos, com o dinheiro do outro sai, né? Não só o bairro Santo Afonso, mas Santo Afonso, Piracaçu, bairro do Biscoito, né? E Cristal. Já está fazendo um estudo para tentar resolver essa situação, que não é fácil. Quem mora lá em cima, a gente sabe, o Daniel tem um avô dele que mora lá em cima, a água só chega lá depois das 10 horas da noite, porque não tem pressão, então embaixo, todo mundo abre o torneiro, a água não sobe. Então, isso aí, Lucas, a gente já estava, assentamos com o diretor do SAAI, com o prefeito, já tá, com a engenheira do SAAI, já está fazendo um processo, um projeto, não só da Santo Afonso, mas Santo Afonso, Piracaçu, Morro do Biscoito, né, e Ribeirão. Né, a gente quer agradecer a Deus por estar aqui e dizer que nós vamos passar aí 4 anos de divergência, mas uma divergência boa, por melhor para a nossa cidade. Né, e a população espera isso da gente, trabalha unido. Acho que a gente unido, a gente tem mais força. Né. Nós somos 11 vereadores, se a gente abraçar uma causa, totalmente a gente vai conseguir o que é de melhor para o nosso município. Só isso.
Olá, presidente.
Com a palavra, vereador Lu.
Eu quero deixar bem claro aqui que, conforme eu falei anteriormente, cada um tem um tipo de um padrão de trabalho, né? E eu não queria que Vossa Excelência interpretasse, né, me interpretasse mal em relação a eu fazer uma solicitação do bairro na qual o senhor reside. Até porque, até em vídeo, eu já deixei bem claro que eu fui eleito para representar 17 mil habitantes e não apenas um bairro. Então, conforme o senhor aí pontuou e citou o meu nome, eu quero deixar claro essa casa de leis que, caminhando, visitando ao bairro, a comunidade Curubixá, perguntando as demandas e os anseios dos moradores, uma moradora me pediu, pelo amor de Deus, para que resolvesse o problema da falta de água do bairro na qual o vereador reside. E, sendo assim, no mesmo momento, me prontifiquei, mandei mensagem para a assistente legislativa e ela se mostrou, né, disposta. E até então não havia nenhum requerimento nesse sentido da implantação da caixa d'água no bairro na qual a Vossa Excelência reside. E me coloco aqui à disposição, dizer que eu não quero me promover em cima de requerimento ou projeto de lei. Deixar bem claro para toda a população. Okay? E nem passei na frente de ninguém. Se tiver sendo realizada alguma intervenção no local, especificamente em relação à implantação da caixa, peço para que o senhor vereador e o nobre prefeito dê publicidades aos atos administrativos, que se eu visse, eu soubesse do senhor ou do prefeito, se tivesse, já que havia alguma intervenção, alguma movimentação no sentido da implantação da caixa, eu não seria, né, aí eu não iria me prestar o serviço de estar pedindo e solicitando ao Executivo a implantação da caixa. Então, peço para que haja mais publicidade aos atos administrativos, que o senhor e o prefeito consigam estar prestando, né, as contas do que está sendo feito, e me coloque à disposição, independente do bairro onde resido,
a todos os moradores aí para atender qualquer tipo de demanda. Muito obrigado.
Eu também quero deixar aqui meu agradecimento a Deus, né, em primeiro lugar, por ter dado oportunidade de estar aqui por mais 4 anos, representando a nossa população. E também queria propor uma reunião de alinhamento em questão, igual o vereador Eliel colocou, em questão dos requerimentos, se precisa do parecer jurídico ou não. Então, a gente marcar uma reunião aí na próxima terça-feira, 5 horas, para poder a gente estar alinhando essa questão aí. Agradeço a presença de todos e informo que, conforme o ato da presidência 073/2021, as sessões ordinárias do mês de fevereiro serão no dia 9/2 e 23/2/2021. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 9/2 de 2021, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.